Você está ouvindo Feijoada Completa.
Que introdução linda, né? Virou, Cleiton e Cledir, aqui no Feijoada Completa, esse trechinho. Uma música belíssima, belíssima, belíssima. Uma das minhas paixões, essa canção.
Vou voltar na primavera, e era tudo o que eu queria. Levo terra nova daqui.
Olha, eu cantei no coral do meu colégio, isso em 1900, e não vou falar isso não, senão vou entregar a idade. Eu cantei no coral do meu colégio, uma das músicas que a gente cantava era justamente Vira Virou. Tinha um arranjo lindíssimo pra coral dessa música, até dissonante, um arranjo muito bonito que a gente cantava. E era justamente a introdução dos tenores, era justamente aquela parte da flauta que a gente ouviu no inicinho da música. Pô, muito legal essa música, realmente muito linda, Vira Virou.
Ah!
Feijoada Completa vai ao ar todos os sábados de 9 às 11 da manhã. Lembrando que se você quiser participar do nosso programa por e-mail, aí anota aí, feijoadacompleta@camara.leg.br. feijoadacompleta@camara.leg.br. Participe com a gente com as suas ideias, críticas, sugestões, elogios, sugestão de pauta. Enfim, pode mandar o seu e-mail para nós e participar. A gente está sempre atento aí à sua presença aqui no nosso programa. Sua participação que é sempre muito importante.
Chego já. Ai, se alguém segura o leme.
Aliás, com participação do Ivan Lins, hein? Olha que bacana, né? Vira Virou, Cleiton e Cledir com participação do Ivan Lins.
Gente lenta, tão faminta da alegria. Hoje é porto de partir.
E agora vamos saber o que de importante aconteceu, ou vai acontecer, ou está acontecendo no plenário da Câmara.
Por dentro do plenário.
Declaro aberta a sessão.
Com Paula Bittar.
Aprovado.
Paula Bittar, como vai você? Tudo bem?
Tudo bom, Edson?
Tudo jóia. Ô Paula, nós estamos falando tanto de Olimpíada que a gente vai dizer o seguinte. Foi dado tiro de partida para as campanhas eleitorais, para os municípios, para prefeitos e vereadores, não é isso?
Exatamente. Em meio às Olimpíadas, começou o período de campanhas eleitorais, justamente para as prefeituras e também para as câmaras municipais, né?
E qual a consequência disso, Paula, para a Câmara dos Deputados?
A consequência é menos sessões, menos votações, um período em que a Câmara fica mesmo mais esvaziada, em que a gente tem uma presença bem menor de deputados, porque eles participam ativamente desse período, seja como candidatos, seja apoiando candidatos. Porque a própria candidatura, depois, quando eles não tentam se eleger prefeitos das suas cidades, eles precisam eleger seus prefeitos, seus vereadores, porque são eles depois que vão também ajudá-lo a se eleger para o que quer que seja que eles queiram, que sejam suas pretensões como seja novamente deputado, seja até governador, enfim, é muito importante, é a base do deputado, né? Então é muito importante conseguir fazer ali, montar a sua base, e aí de fato eles saem de Brasília e vão participar desse período de campanha. É um período mais curto do que o que a gente tinha, porque foi aprovada aquela mini reforma eleitoral, né? Trouxe uma série de modificações e uma delas foi essa campanha, esse período de campanha eleitoral de 45 dias. E aí começou agora, essa semana que passou, a gente teve uma semana sem votações no plenário da Câmara. Foi uma semana, digamos assim, de recesso branco. E a nossa perspectiva é de outras semanas de esforço concentrado com votações. Na segunda, na terça-feira, aí a partir de quarta já não teria mais sessões no plenário, e também haverá ainda outras semanas sem nenhuma votação de recesso branco para permitir esses momentos aí de campanha eleitoral.
Pois é, essas sessões que são o esforço concentrado, seria na próxima, já na próxima segunda?
Nas próximas duas semanas a gente vai ter esforço concentrado, na próxima segunda, na próxima terça-feira a gente tem sessão, sim. E aí a pauta é aquela pauta que a gente está martelando tem semanas, né, Edson, que é a proposta da renegociação das dívidas dos estados.
Porque ainda tem os destaques, né?
Exatamente, do Distrito Federal com o governo federal. E a gente, inclusive, finalmente, né, duas semanas atrás, os deputados aprovaram o texto principal, fizeram um acordo que retirou do texto, porque a partir dessa renegociação das dívidas dos estados, o governo federal faz uma série de exigências, e uma das coisas que estavam ali era a exigência de que os estados, por 2 anos, congelassem os salários dos servidores públicos. Foi feito um acordo, foi retirado esse item, então o texto principal foi votado, foram votados ali 2 destaques, mas já era madrugada, os deputados, inclusive, estavam com pressa de voltar para suas bases por conta dessa questão eleitoral, e aí ficaram 4 destaques, mas são 4 destaques já menos polêmicos, as questões mais polêmicas já foram tratadas, essa questão foi retirada. O outro ponto de mais polêmica, que é o que trata aí do teto para os gastos dos estados, que é o teto, os estados por 2 anos também não poderão gastar mais do que a variação da inflação, coloca um teto para os gastos públicos, isso ficou no texto, não tem mais como tirar. Então esses destaques, eles são menos problemáticos, são 3 destaques do PT, 1 destaque do PRB. Por exemplo, a gente tem emenda do PT que quer garantir um aumento da arrecadação dos estados e só a partir daí contar esse teto de gastos, essa proibição de se gastar mais do que a inflação. Quer dizer, a emenda fala que para cumprir essas condicionalidades só vai ser depois de se aprovar uma proposta de emenda à Constituição que amplia em 2% a parcela da arrecadação de impostos sobre renda e também proventos de qualquer natureza e também de produtos industrializados, o IPI, né? Uhum. Que o governo federal passa aos estados e ao Distrito Federal, ou seja, pelo STE, ou seja, se aumentando esse repasse do governo em 2% para os estados, aí sim se passa a cobrar esse teto. Mas a tendência é que nada disso, na verdade, seja aprovado e o texto seja mantido do jeito que está, né? E aí sim possa ser enviado para o Senado.
Ok, muito bem. Então nós teremos então esforço concentrado 22 e 23 e 29 e 30 de agosto, hein?
Exatamente. E aí já na semana seguinte, que é do feriado 7 de setembro, a gente já não tem mais nada. Na outra semana volta também com segunda e terça e isso até as eleições.
Muito bem, Paula Bittar, contando aí pra gente como tá aí essa dinâmica. E aí, né, você que acompanha a Rádio Câmara, TV Câmara, sabe que vão acontecendo algumas sessões, que são sessões de debate, ou seja, são sessões exclusivamente para debates, não são sessões deliberativas, não é isso? Então, acontecem alguns dias algumas sessões, mas são sessões de debate, elas não têm votações. Paula Bittar, mais uma vez participando aqui com a gente, semana que vem a gente volta para falar então do resultado, para saber se realmente a nossa previsão aí de que os destaques, né, não serão aprovados, ela vai se manter, e aí a gente vai conversar sobre o próximo esforço concentrado do dia 29 e 30. Paula, grande abraço para você.
Abraço para você também, Edson. Até lá.
Até lá, tchau, tchau. Tá aí a participação da Paula Bittar com a gente, falando aí das questões aí que estão sendo debatidas aqui na Câmara, né, o caso específico da renegociação das dívidas dos estados. Portanto, a proposta que ainda tem 3 destaques, né? Na verdade, 4 destaques para serem aprovados ou não, né? Vão ser votados aí. E a gente vai ver se os destaques vão ser aprovados ou se o texto vai ficar exatamente como está para ir ao Senado Federal. Vamos saber agora de outras notícias importantes. A Tércia Guimarães está aqui do meu lado para poder trazer para você as notícias da semana. Vai lá.
E a Câmara dos Deputados já escolheu os 3 projetos finalistas da edição de 2016 do Câmara Mirim. O Câmara Mirim é um programa educativo que simula uma sessão ordinária da Câmara dos Deputados. As crianças autoras das melhores propostas virão a Brasília defender suas ideias na Câmara dos Deputados durante o evento que será realizado em outubro. Das 3 propostas vencedoras, uma trata da formação de professores para desenvolver atividades de educação física para estudantes com deficiência. Outra proposta obriga o ensino de língua inglesa nas escolas públicas desde o primeiro ano do ensino fundamental. E a terceira proposta determina a instalação de armários nas escolas para que os alunos não tenham que carregar peso extra em suas mochilas.
Olha, achei essa proposta, aliás, é impressionante como esses meninos têm ideias bacanas, né? E é uma coisa muito legal a gente ver, né, as crianças vindo cá, os adolescentes vindo cá na Câmara defender e falar das propostas, em apresentar para os parlamentares. Olha, é muito legal. Essa proposta do armário eu achei sensacional. Porque, gente, é dose, né? É livro e caderno que não acaba mais. E o pobre da criança, hoje em dia tem que até aqueles carrinhos de carregar mochila e tal. Mas eu acho bem bacana a ideia dos armários. Gostei da proposta. Vamos lá.
Foi lançada a Frente Parlamentar Mista pela Auditoria da Dívida Pública com participação popular na Câmara dos Deputados. Além de promover um debate sobre o tema, a Frente quer buscar apoio para a realização de uma auditoria da dívida pública brasileira. O coordenador da Frente Parlamentar, deputado Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, afirmou que existem saídas para a crise sem o sacrifício dos direitos dos trabalhadores. A proposta que proíbe a contratação de serviços de segurança privada por municípios que disponham de guarda municipal é aprovada na Comissão de Segurança Pública da Câmara. As guardas municipais desempenham a função de proteger bens, serviços e instalações do município, o que pode ser um fator inibidor da prática de delitos. Para o autor da proposta, deputado Alberto Fraga, do DEM do Distrito Federal, a iniciativa deve trazer mais economia para os cofres públicos e garantir a valorização dos guardas municipais. Debatedores cobraram leis e políticas públicas contra a violência crescente contra homossexuais no país, no 13º Seminário LGBT do Congresso Nacional. Segundo o presidente da União Nacional LGBT, Andrei Lemos, o Brasil é o país que mais mata pessoas LGBTs no mundo.
É um dado alarmante, né? E realmente é um caso, são casos muito grandes. Quer dizer, não é só, a questão não está em... no assassinato especificamente, mas no assassinato pelo fato de a pessoa ser gay ou lésbica ou transexual, enfim. Quer dizer, o assassinato, pode-se dizer assim, matou porque teve uma briga no bar e o sujeito espancou o outro e acabou o outro morrendo e o cara que morreu era gay. Sim, mas há casos em que a motivação do crime é... justamente a orientação sexual da pessoa. E esse é um dos grandes problemas que a gente enfrenta no país. E esse seminário durou a semana inteira, foi a semana toda, de segunda a sexta-feira, realizado aqui na Câmara dos Deputados. E a gente vai saber mais detalhes sobre isso agora.
No corredor das comissões.
Lara Raj, que é repórter da Agência Câmara, conversa com a gente agora. Lara, tudo bem?
Oi, Edson, tudo bem?
Tudo jóia. Ô, Lara, uma das questões levantadas aí no seminário, que eu imagino que deve justamente ter tido essa discussão, né? É a questão da motivação desses crimes, né? E, enfim, uma série de coisas que certamente desencadeiam disso aí. Qual foi o principal mote desse seminário, Lara?
Então, Edson, o principal foi realmente os participantes do seminário cobrando leis para combater essa violência crescente contra a população LGBT, uhum. que são as lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transgêneros, né? Porque a violência realmente é alarmante. A cada 27 horas, uma pessoa é assassinada no país por conta da orientação sexual. E as vítimas principais são as travestis e as pessoas transgêneros, os transexuais. Então, e não tem nenhuma lei que coíba isso no Brasil, o assassinato e outros tipos de violência por conta da orientação sexual.
Uhum.
Então, eles estavam cobrando bastante uma posição dos deputados em relação a isso.
Uhum. E houve participação de parlamentares nesse seminário?
Olha, só os deputados mais progressistas, digamos assim. O Congresso estava um pouco esvaziado essa semana porque não teve votações no plenário,
sim,
né?
Uhum.
Mas mesmo assim o auditório estava cheio de participantes mesmo.
Uhum.
Existem alguns projetos em tramitação aqui na Câmara que tratam desse assunto, e o principal é um projeto de lei de autoria da deputada Maria do Rosário, que foi ministra dos Direitos Humanos, ela do PT gaúcho, que define os crimes de ódio e intolerância. O que esse projeto faz? Ele propõe um agravamento das penas para os crimes que tenham como motivação a discriminação,
uhum.
seja discriminação por orientação sexual, por gênero, por religião. Muitos participantes defenderam a aprovação desse projeto. Mas, ao mesmo tempo, a constatação geral é que é um momento que é muito difícil fazer leis como essa avançarem na Câmara ou no Senado, porque é um momento com deputados mais conservadores, digamos assim. E uma das pautas, então, que foi debatida foi justamente barrar projetos que significam para a população LGBT retrocessos de direitos, como o Estatuto da Família, que define família como o núcleo formado por homem e mulher, e exclui uma série de outros tipos de família, e projetos também como que está em tramitação no Senado, que fala da escola sem partido, né? Que institui a escola sem partido nas diretrizes da educação nacional. Uhum. Então, a constatação que se chegou é que é um momento muito mais de barrar esse tipo de projeto do que até de fazer avançar outras leis que protegem a população LGBT.
Muito bem, Lara Raj participando com a gente aí, falando sobre o seminário LGBT, que durou toda a semana, realizado aqui na Câmara dos Deputados, um seminário para debater esse assunto, especialmente da questão da discriminação e, né, das propostas aí, das ideias que buscam proteger essa população, especialmente os crimes com a motivação, como eu disse, né, são crimes que são motivados pela orientação sexual, porque é lógico, toda, assim como qualquer pessoa, qualquer ser humano, a população LGBT também está sujeita a outros tipos de crime. Mas o que a gente está tratando aqui, que o seminário, né, discutiu, exatamente do crime motivado pela orientação sexual. Isso não tem nada a ver com, por exemplo, um assalto ali na esquina que a pessoa foi assaltada porque foi assaltado, como todo mundo é assaltado, né? Infelizmente, muita gente é assaltado. Agora, o que a gente está tratando aqui é de crimes motivados realmente pela orientação sexual, que precisam sim aí ter um tipo, né, precisa ser obviamente investigado para saber se de fato foi a orientação sexual a motivação, e se foi, precisa ter uma punição específica, e que é justamente esse o debate que está sendo feito aqui. Lara, brigadíssimo por participar com a gente, e até sempre, porque a gente está sempre contando com você aqui. Grande abraço.
Ok, obrigada a você, Edson. Tchau, abraço.
Tchau, tchau, abraço para você. Tá aí Lara Raj, que é repórter da Agência Câmara, portanto, participando com a gente aqui, falando a respeito dessa questão aí do seminário. Portanto, o seminário durou toda a semana, o seminário LGBT do Congresso Nacional, debatendo aí as questões das políticas públicas em relação a esse segmento da nossa população. E agora, esportes olímpicos.
Ciclo Olímpico. O Brasil a caminho dos Jogos de 2016.
Sandro Farias, como vai você, meu caro?
Meu querido Edson, eu não posso te dizer que eu estou tão feliz quanto eu estava 2 semanas atrás, porque a Olimpíada acaba amanhã, né?
Pois é. Apesar de que. Olimpíada acaba amanhã, rapaz. Já passou, hein?
Passa rápido demais.
É rápido demais, né?
Para quem é amante dos esportes olímpicos, como eu sou, e você também certamente é. Passa rápido, mas são 4 anos de espera e aí são 15 dias.
15 dias e a coisa acaba. Que coisa.
Ou tinha que ser de 2 em 2 anos ou tinha que durar um mês.
Ou tinha que durar um mês, exatamente. Porque exatamente. É muito bom, né? Muito bom de se assistir. Sandro, a gente, enfim, né? Teve algumas surpresas positivas e outras negativas nessas Olimpíadas, porque nós tivemos justamente atletas que foram, né, atletas favoritos, digamos assim, que ficaram pelo meio do caminho, história muito trágica do nosso vôlei feminino e algumas outras nem tão trágicas. O vôlei feminino acho que foi talvez o mais trágico, o que a gente mais sentiu, pelo menos eu mais senti, porque se trata de um esporte coletivo, né? Sempre você tem aquela coisa com o atleta individual, é aquela coisa, o cara não tá num dia bom, às vezes acontece uma coisa, um incidente ali na hora do exercício, de uma atividade. Pode ser que, né, a gente sabe que esse tipo de coisa pode acontecer com qualquer atleta, de qualquer lugar. Agora, o esporte coletivo, você sempre tem aquela coisa, não, a gente tá errando ali, mas a gente conserta aqui, troca uma jogadora que não tá bem, um jogador que não tá bem em quadra ou em campo, enfim. Resolve-se o problema mais ou menos. A gente não conseguiu resolver. O vôlei, né, aquele jogo contra a China, o Brasil entrou numa espiral descendente que não saiu dela de jeito nenhum, né?
Exatamente. E mais uma vez, né? Eu, por exemplo, demorei uns 2, 3 dias para entender, para cair a ficha de que nós tínhamos perdido aquele jogo. Porque em nenhum outro esporte nessa Olimpíada, o Brasil entrou tão favorito para a competição como entrou no vôlei.
No vôlei, é verdade.
E o vôlei feminino é curioso, né? Porque você veja só que eu acredito a essa modalidade específica. O vôlei feminino, ele é meio que uma crônica geral e atualizada do Brasil nas Olimpíadas.
Uhum.
Porque é sempre disputa, não sei se você já reparou isso, mas é sempre a disputa do vôlei feminino do Brasil que concentra as vitórias e as derrotas mais dramáticas.
Verdade.
São as vitórias e derrotas mais dramáticas, eu tô falando, não é de agora, eu tô falando desde 1996 em Atlanta.
De Atlanta.
Aquela semifinal com Cuba.
Com Cuba.
Que foi o jogo mais dramático da Olimpíada. Depois, em 2000, a reedição dessa semifinal, onde perdemos de novo de 3-2 para Cuba, aquela rivalidade maravilhosa entre Brasil e Cuba. E aí veio 2004, aquela derrota para a Rússia em Atenas, de 24-19.
Aquele placar ninguém esquece, né? 24-19 deixar virar. Esquecer como, né?
Virou assim, um jargão esportivo colocado à vida.
Toda vez que o placar chega 24-19, você não fica morrendo de medo. Até hoje.
Eu também. Então, no vocabulário esportivo nosso, brasileiro, 24-19 é vocábulo, assim, constante.
É.
E aí veio 2008... campeãs invictas, né, a volta por cima, o amarelo-ouro, porque se dizia até então que a seleção brasileira era amarelona, então foi mostrado que era amarelo-ouro. 2012, aquela campanha também de Londres maravilhosa, onde a seleção saiu do buraco para o Olimpo, né, para ganhar, talvez na campanha que mais me emocionou entre todas elas.
Foi, sem dúvida nenhuma.
Chegou a uma condição de estar praticamente eliminada, um jogo emocionante com a Rússia nas quartas de final, e aí aquela final maravilhosa também contra os Estados Unidos. Enfim, compreende por que, que o vôlei feminino, para mim, entre todas as modalidades olímpicas, ela é a que mais concentra dramas e sucessos e choros e paixões?
Sem dúvida nenhuma.
Eu acho, assim, concordo com o que você falou agora, né? Foi um jogo com a China, foi um jogo em que o Brasil entrou numa descendente e não conseguiu sair mais. Eu acho que também a seleção brasileira entrou com favoritismo demais. Ganhamos o primeiro set fácil demais, e aí depois o resto da história todo mundo já viu, todo mundo já sabe. Mas houve também, né, ao mesmo tempo que houve essa tragédia, não foi uma tragicomédia, foi uma tragédia, a perda para a China,
uhum.
Houve, né, ali nos mesmos dias, ali mais ou menos no meio da semana, duas grandes surpresas, o Robson Conceição do boxe, que nem é tão surpresa assim, porque ele já vinha cotado como um dos candidatos,
favoritos,
mas ele foi derrubando... Ele foi derrubando os favoritos na sua caminhada, né? E eu já via no Robson, desde a primeira ou segunda luta, eu já via. Eu olhando para a luta dele ao sair, eu falei assim, ele tá com cara de campeão, porque campeão tem cara.
É verdade.
Estava com cara de campeão, o mesmo caso do Thiago Braz, que, naquela noite fatídica, no bom sentido para nós, e no péssimo sentido para o francês, o Lavillenie, que era o competidor mais forte, né, atualmente, do salto com vara, foi uma noite em que o Thiago estava com cara de campeão. Ele estava pulando com cara de campeão e ele foi decidido para bater o recorde olímpico. Aliás, eu tenho que registrar que é o nosso único recorde olímpico na história que o Brasil tenha batido nessa competição. Então, altos e baixos acontecem na Olimpíada. É normal isso acontecer, porque a Olimpíada ninguém está lá de bobeira, né?
Uhum.
Ninguém está lá para... para fazer número, por mais que haja algum favoritismo ou outro, está todo mundo lá para ganhar medalha, sim, está todo mundo disputando. E nós tivemos, né, o maior reflexo disso é que nós tivemos a medalha de ouro no iatismo, na vela, que é sempre um esporte tradicional para a gente, mas foi conquistado na última regata, na medal race, assim, com centímetros de vantagem para a medalha de prata, e o Brasil sempre traz pelo menos um ouro ou alguma medalha da vela, a gente sempre traz. Em casa, a gente correu o risco de não ter.
Uhum.
Felizmente, as meninas no 49er, elas conseguiram essa medalha para a gente, e aí agora a gente seguindo, né, estamos indo já para a reta final mesmo, vendo aí como é que a gente vai fechar esse quadro de medalhas, nossa melhor participação olímpica, e a gente espera melhorar isso para chegar mais forte no quadro de medalhas até amanhã.
É, com certeza. Ainda tem hoje e amanhã, né? Tem final do futebol hoje, quer dizer, então tem alguma expectativa de alguma coisa. A prata é certa, mas enfim, vamos saber, vamos ver se dessa vez o ouro vem, que não veio com o futebol feminino. Mas que, né, realmente algumas surpresas muito bacanas. Eu acho que a história do Thiago Braz realmente foi uma história muito incrível, assim, a maneira... Porque quando ele colocou a 6-3, eu falei assim, rapaz, esse cara é ousado.
É,
e gente ousada assim, eu não sei não. Ele falou assim, olha, meu, eu já tenho a prata, porque nós só tá nós dois aqui. 5,98, ele já pulou. Então, o que adianta eu botar 5,98? Entendeu?
Exatamente.
Eu vou me desgastar para poder igualar o cara? Não faz sentido. Né? Sentido, então é pensar com estratégia, sabe? Isso que eu achei bacana da parte dele. Agora, o treinador dele é um cara também fantástico, né? O, que já foi, se não me engano, acho que já foi treinador da Fabiana Muri, acho que sim. E é um
treinador do Sergei Bubka.
Exatamente, que é uma maior lenda do salto, né? Então o cara é o cara realmente espetacular. Então foi realmente incrível. Tanto que o próprio Javier Soltomayor, que estava participando, né, dos comentários lá no Sport TV, fez comentários a respeito da estratégia do Thiago, fazendo elogios assim, rasgados mesmo. Rasgado. Porque o cara realmente arrebentou. Foi espetacular. E aquilo eu falei assim: olha, é um pouco pra gente no Brasil, pra nós, né? Para os atletas brasileiros pensarem um pouco nisso, né? Nessa questão de ousadia, né? De você arriscar mesmo. A gente não tá aqui, né? Ninguém tá na Olimpíada para brincar nem nada. Então, vamos arriscar o que é preciso arriscar. Lógico, com responsabilidade. Né? Não é um ato de loucura, mas o risco calculado, que é o que ele fez, né?
É, e a nota negativa no mesmo esporte foi, mais uma vez, a Fabiana Miller encerrando a carreira, né? Encerrando a carreira olímpica dela, sequer passando para a final, passando com gosto amargo também, tanto quanto também, só para registrar, para a gente não deixar passar em branco, o nosso handball feminino, que mais uma vez faz uma campanha, sai em primeiro lugar do grupo, na fase preliminar, e depois nas quartas de final. A questão no handball feminino, Edson, é porque das 12 seleções que estavam classificadas para a Olimpíada, 10 tinham chance de medalha. Então ali a gente sabia que estava tudo muito parelho.
Era muito parelho.
Isso, uhum. Mesmo. Agora a gente só fica triste porque, né, a seleção vai tão bem na
primeira fase. Campeão mundial, né? Uma seleção campeã mundial, difícil.
Sim, campeão mundiais, enfim, como na Olimpíada passada em Londres, também passado em primeiro lugar do grupo e tal. Ao contrário dos meninos do handball, que eu estou apostando aí, eles também passaram, né, foram para a segunda fase, foram eliminados pela bicampeã mundial, a França, bicampeã olímpica e campeã mundial, a seleção da França. E eu, a geração desses meninos do handball, eu estou apostando seriamente neles como cotados seriamente para medalha em Tóquio, porque é uma geração nova que está sendo treinada por esse técnico espanhol, o Jordi, que trouxe uma excelência para a seleção brasileira, também de atletas que estão jogando na Europa e aprenderam a jogar contra os europeus. E eu vejo neles um caminho bastante glorioso para o futuro. Eles mostraram no Rio de Janeiro bastante, além de muita habilidade, uma gana de jogo bastante interessante. Estou apostando forte neles.
Maravilha. Sandro, semana que vem nós estaremos aqui.
Sim.
Aqui no estúdio, uma turma, para a gente poder debater a Olimpíada, para a gente poder falar sobre esses resultados, sobre perspectivas, enfim, uma série de coisas. Sim, eu conto com a sua participação, porque vai ser realmente uma oportunidade muito de ouro. Acho que a gente precisa, né, aproveitar a oportunidade de ter pessoas que gostam tanto de Olimpíada juntar esse povo para a gente poder conversar sobre uma coisa que a gente curte tanto, né? Então acho que vai ser muito bacana.
Tem até mais tempo para falar, porque a gente, opa, se deixar, a gente fica a tarde inteira.
É verdade. Inteira, né? Com certeza. Sandro, muito obrigado pela participação, meu querido. Até semana que vem.
Até semana que vem, meu querido.
Tchau, tchau. Se Deus quiser, vamos lá. É isso aí, gente. Tá aí a participação do Sandro Farias, portanto, falando com a gente sobre as nossas surpresas positivas e negativas nessa segunda semana de Olimpíadas, que, lembrando, né, as Olimpíadas se encerram amanhã. Teremos aí a cerimônia de encerramento, tem a maratona, enfim, toda essa parte aí que a gente vai acompanhar certamente. E na semana que vem você vai ouvir aqui no Feijoada um grande debate, um grande encontro sobre as Olimpíadas do Rio de Janeiro. Então se prepare, marque na sua agenda dia 27, a partir das 9 da manhã, dia 27, sábado, a partir das 9 da manhã, nós vamos estar debatendo, é ótimo, né? Gerundismo brabo, né? Nós vamos debater aqui tudo sobre Olimpíadas, né? O desempenho, as surpresas, né? As decepções, as perspectivas, o que, que começou a despontar agora, que de repente vai ser sucesso em Tóquio, vai ser sucesso para ir para frente. Então, grande debate sobre Olimpíadas, né? Nós vamos dedicar o programa praticamente todo a isso e vamos debater as Olimpíadas de 2016. Portanto, marque na sua agenda, sábado, dia 27, a partir das 9 da manhã, no Feijoada Completa. Beleza? Vamos agora de música? Vamos! Olha só, uma conversa gaúcha, olha que legal.
Tá liberada as apostas. Eu tenho pedido as penas gordas, que aí eu postei com duas mil abaixo, quatro mil
amigos. Ei, coisa bacana, isso é muito divertido. Essa música se chama Trova, é um desafio, olha só que bacana. É um desafio à moda gaúcha. Vamos lá, quanto que eu digo pra você?
Woo! muito orgulhoso. Tu tem fama de valente, de taura e de gostoso. Mas eu acabo contigo, não me chamo João Cardoso. Teu nome é João Cardoso, mas te chamam de Odete. De dia tu é muito macho, de noite vira vedete. E o que corta por dois lados na minha terra é gilete. Na tua terra gilete, pois bem que eu te passo a faca. Vai cuidar da tua mulher, se liga aí, testa polaca. Namora com meio mundo, te botou um chapéu de vaca. Me botou um chapéu de vaca, que falta de educação. É muito ignorante, precisa de uma lição. Se eu tenho cara de vaca, vem cá, terneiro mamão. Vem cá, terneiro mamão, dobra essa língua ou engole. Depois desse desaforo, não há mais quem me controle. Eu não sou de perder trova pra gaúcho bunda mole. Me chamou de bunda mole. Bunda mole é rapadura. É melhor ir terminando, que a coisa já tá escura. Fico dito por não dito e joga água na fervura. Tá combinado com o padre, subiu a temperatura. As moças já tão rosadas também com tanta grossura. Daqui a pouco se ofendemos de filho da ditadura. O homem pode invocar e fecha a tal da abertura.
Tá aí, o desafio Amado Gaúcho. É muito engraçado, porque no final os caras têm que dar uma de... Não, vamos botar pano quente na jogada, porque senão o negócio vai ficar feio. Mas é muito divertido, né? Isso é um tipo de essa trova, uma coisa que acontece muito também no interior de Minas. Você tem isso no Nordeste, né? E, enfim, várias... Existem várias formas de desafio, né? Até na música portuguesa existe uma coisa chamada desgarrada, que é exatamente você fazer o desafio com o fado, usando o fado. É um negócio muito interessante, você tem que improvisar ali a letra na hora e tal, é bem bacana. E aí, no final, os caras, né, inclusive essa música foi feita pouco tempo depois do fim, né, do regime militar, e aí eles falam assim, vamos ficar quietinho, porque senão o povo fecha a abertura, né? Quer dizer, a abertura política que tinha acabado de acontecer ali no final, no, em meados dos anos 80. Vamos pro intervalo aqui no Feijoada, a gente já volta.
Feijoada completa.